Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a superbactéria conversando agora com o Dr. Alexandre Lima Rodrigues da Cunha, que é diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Afinal, doutor, o que é a superbactéria?
Então, na verdade, essa é uma pergunta pertinente porque essa denominação não existe, na verdade, né? Superbactéria foi um nome que inventaram, mas não existe nenhuma definição para superbactéria. Até porque essas bactérias, elas que se chamam de superbactérias, são bactérias que apresentam resistência a alguns antibióticos, mas nem por isso elas são mais agressivas, nem estão implicadas a maior mortalidade necessariamente. Então, esse conceito, esse nome de superbactéria é um nome equivocado porque traduz um sentimento que não é verdadeiro, né? Porque as bactérias são superpoderosas.
E o que a levou a ter esse nome é justamente em razão da sua resistência contra antibióticos, doutor?
Isso. A grande dificuldade do tratamento dessas bactérias é que elas são resistentes a vários antibióticos. Isso não é uma bactéria, né? Vários grupos, várias espécies de bactérias para as quais a gente tem poucas opções terapêuticas. A gente tem muita dificuldade de tratar algumas delas porque elas são resistentes a antibióticos. E isso limita o nosso arsenal terapêutico. Então, por isso elas acabaram ganhando esse nome. Mas eu insisto que esse nome é um nome ruim, né? A maneira correta de se referir a essas bactérias são bactérias multiresistentes. Esse é o nome que é cientificamente aceito.
Certo. Agora, o que a fazem ter essa super resistência?
Então, a resistência é um mecanismo natural de sobrevivência das bactérias. O uso de antibióticos, que é feito pela população, também na agricultura, faz com que as bactérias que sejam mais sensíveis aos antibióticos acabem morrendo e as bactérias que sejam mais resistentes acabem se desenvolvendo e desenvolvam cada vez mais mecanismos para escapar da ação dos antibióticos. Então, basicamente, é o que a gente chama de pressão seletiva por uso de antibióticos, nas quais, num processo de seleção natural, selecionadas as bactérias que possuem uma resistência aos antibióticos.
Entendo. Podemos dizer, então, que o uso indiscriminado desses remédios, sem prescrição médica, inclusive, é um grande problema para a população, doutor?
Isso, uso em várias frontes, né? Desde o uso na agricultura, que é importante, uma vez que os animais também têm bactérias, as bactérias podem passar para humanos. Então, o uso em agricultura e veterinária, o uso na população que adquire, agora é mais difícil, né? Porque a legislação obriga a prescrição de antibióticos há alguns anos, e o uso intra-hospitalar, que é um problema sério também, que no hospital muitas vezes antibióticos são prescritos de maneira leviana, em doses equivocadas, por tempo prolongado e até para quadros virais para os quais não teria indicação de antibiótico.
Entendo. Há quanto tempo existe essa bactéria multiresistente, doutor?
Então, esse é um outro ponto muito importante, né, que a gente tem que informar a população, que esse não é um problema de agora.
Sim.
E também não é um problema local. As bactérias multiresistentes são um problema de escala global, é um problema em todo o mundo, existe no Brasil, na América Latina, na América do Norte, na Europa. Há várias décadas, pelo menos duas décadas já, esse é um problema que chama a atenção das autoridades médicas mundo afora, da Organização Mundial de Saúde e dos governos locais. A gente tem descrição de bactérias com ampla resistência antimicrobiana desde a década de 90, já em todos os lugares, desde países ricos a países pobres, serviços públicos ou privados de saúde. Então, isso não é uma coisa que está acontecendo agora em alguns hospitais do Distrito Federal. Só foi noticiado dessa maneira, mas é um problema antigo e nem por isso deixa de ser um problema grave. Só não é uma epidemia, alguma coisa que tenha acontecido de maneira pontual e aguda.
Portanto, não é algo novo, é algo que já existe há algum tempo.
Já existe, é uma grande preocupação nossa, porque pelas nossas expectativas a gente não vai ter novos antibióticos, já não tem há bastante tempo. E o desenvolvimento de novos antibióticos pela indústria farmacêutica nos próximos 5 anos parece não contemplar nenhuma ação contra essas bactérias mais resistentes. E o que a gente tem que fazer é racionalizar o uso dos antibióticos que a gente tem para poder combater com o arsenal que a gente tem hoje. Então, existem programas de vários governos, de vários países, entidades médicas, da Sociedade Brasileira de Infectologia para fomentar essa educação sobre o uso racional de antibióticos.
Doutor, podemos falar em proliferação? Há como proliferar essa bactéria? Enfim, como se contrai algo nesse sentido?
Então, tem duas maneiras de você se tornar um portador de uma bactéria multiresistente. Uma maneira é fazendo o uso de antibiótico, né? Os pacientes, mesmo que eles tenham só as bactérias comuns, comunitárias, se eles fazem uso de antibiótico por longos períodos, numa internação hospitalar prolongada, por exemplo, essa bactéria pode aparecer dentro dele mesmo, sem ele pegar de ninguém, pelo mecanismo que eu lhe falei, que é o mecanismo de seleção, né, dos micro-organismos resistentes. Existe uma outra maneira que é através de transmissão cruzada, né? Pacientes internados numa mesma UTI, por exemplo, se um paciente está colonizado com essa bactéria, através do contato com esse paciente, contato de pele, pode-se passar a bactéria para um outro paciente. Isso acontece quando não há medidas adequadas de higienização de mãos, uso das medidas de precaução para a transmissão. Então, são basicamente essas duas maneiras. Ou pelo uso de antibiótico que seleciona bactérias, ou pela transmissão, pela contaminação, por contato com alguém que teve contato com o paciente contaminado.
Ah, perfeito. Agora, como é o tratamento nesses casos, então, doutor?
Os tratamentos variam de acordo com o perfil das bactérias. Cada uma dessas bactérias multiresistentes, ela tem sensibilidade a alguns antibióticos. Não são muitos, mas geralmente a gente tem uma ou duas opções de tratamento. E aí tem que se analisar o resultado do exame e ver a adequação de cada antibiótico para cada caso. Importante ressaltar também que o fato de estar colonizado com a bactéria dessa bactéria ter sido achada na pele, nas fezes do paciente, isso não quer dizer que o paciente precisa ser tratado. Essa colonização externa, extrínseca, não causa mal ao paciente a priori. A gente tem que tratar as infecções causadas pelas bactérias. E as infecções são infecções do sangue, dos pulmões, da urina. Então, tem que se ver qual é o sítio onde foi isolada a bactéria para ver se está indicado o tratamento. Se você indicar o tratamento somente porque a bactéria foi isolada na pele do paciente ou nas fezes, você vai acabar piorando o perfil de resistência das bactérias e não vai oferecer nenhum benefício.
Aliás, doutor, o que ela causa no organismo?
Então, como qualquer bactéria, né, essas não são superbactérias, elas são bactérias comuns, são bactérias normais, e elas podem causar o que qualquer outra bactéria causa. Elas podem, se entrar no sangue, causar o que a gente chama de infecção de corrente sanguínea ou bacteremia. Se elas invadem os pulmões, podem causar pneumonias. Se invadem o sistema nervoso central, podem causar meningites. Na urina pode causar infecção urinária. Então, as infecções que podem ser causadas são as mesmas que qualquer outra bactéria. O que vai diferir é realmente na forma de tratar, onde a gente vai ter menos opções. Mas a grande maioria dos pacientes que são colonizados, isso é, possuem a bactéria sem nenhuma manifestação clínica, esses pacientes não vão ter nenhum prejuízo pelo simples fato de estarem albergando essas bactérias.
Existe alguma forma de prevenção, doutor?
Então, não para o cidadão, para o paciente em si, né? A prevenção de transmissão que a gente tem é combatendo essas duas formas de surgimento das bactérias que eu lhe expliquei. Um, é preciso fazer o uso muito racional de antibióticos, evitar o uso indiscriminado, usar um antibiótico por via das dúvidas, usar um antibiótico para um diagnóstico que não esteja bem estabelecido, por medo, não prolongar por demais o uso de antibióticos e tentar usar sempre antibióticos com espectro mais estreito, em vez de antibióticos de amplo espectro. Segundo mecanismo é tentar evitar a transmissão nos pacientes que já contaminados, principalmente dentro do hospital, através de higienização de mãos adequadas, higiene local, um local, o espaço físico adequado para os pacientes não fiquem muito próximos uns dos outros. Basicamente são essas duas maneiras. Para o cidadão comum que está na sua casa, não tem por que se preocupar com isso. Esse problema da transmissão é um problema basicamente intra-hospitalar. Agora, o uso de antibiótico, evitar o uso indiscriminado de antibiótico, isso é responsabilidade de todos, né? De médicos e pacientes.
Doutor, os hospitais estão preparados para combater essa doença?
Sim, os hospitais, todos eles têm uma comissão de controle de infecção hospitalar ou núcleos de controle de infecção hospitalar e geralmente tem um infectologista nesses núcleos que é quem orienta os protocolos de tratamento, os protocolos de identificação dessas bactérias e acredito que a grande maioria dos hospitais tem a orientação correta para o tratamento e para combater a expansão dessas bactérias. O que precisa ser sempre reforçado são as medidas de isolamento, as medidas adequadas para higienização de mãos, que isso realmente é um ponto falho. Na grande parte dos hospitais, a adesão a essas medidas é muito baixa.
Para concluir, doutor Alexandre, existe risco de epidemia? Acho que todos têm essa preocupação, sobretudo aqui no Distrito Federal, que nos últimos dias e semanas ouvi-se falar, inclusive, desta superbactéria presente em alguns hospitais regionais, inclusive com morte de pacientes.
Como eu lhe disse no início, isso é só a notícia, né? Porque as bactérias existem em número muito maior do que a gente está vendo agora. Então não dá para falar numa epidemia, que seria um aumento abrupto e súbito do número de casos. Dá para falar numa endemia, né? Que a gente tem entes endêmicos, mas de novo, não no Distrito Federal. Em todo o Brasil, em todo o mundo, hospitais ricos e pobres, públicos e privados, há muitos anos. Então não há nada de novo, não tem como se falar em epidemia. Dá para falar em endemia, que é uma prevalência bastante aumentada dessas bactérias. Isso é um fato e a gente tem que combater isso, ciente de que é um problema, mas não é nada novo, não é nada agudo. Segunda questão é essa, que as pessoas morreram por causa das bactérias. Isso tem várias dúvidas. O fato de uma pessoa morrer e estar com a bactéria, isso não quer dizer que ela morreu por causa da bactéria, né? Se o paciente tem vários problemas de saúde, está colonizado com a bactéria, ele pode morrer por outra coisa. Por sinal, garanto que na maioria das vezes a bactéria não foi a causadora do óbito desses pacientes. A maioria dos colonizados vai acabar indo a óbito por outros motivos e não por causa da bactéria.
A gente agradece então o Dr. Alexandre Lima Rodrigues da Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, falando aos nossos ouvintes acerca da chamada superbactéria, que ele bem destacou aqui, que se trata, na verdade, de uma bactéria multiresistente. Não é isso, doutor?
Isso mesmo, perfeito.
Tá certo. A gente agradece então a participação do senhor, desejando um ótimo dia ao senhor.
Para você também e para os seus ouvintes também, Gabriel.